Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta na terceira semana comentando os indicados ao Oscar. Começamos oficialmente há umas 2 semanas, então para quem perdeu, só conferir os 2 últimos episódios. Para quem tá chegando pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Lucas Ribeiro, e no episódio de hoje, os filmes da vez serão Apresentando os Ricardos, que será o tema da primeira parte, sem spoilers, e Beco do Pesadelo, que será a segunda parte, também sem spoilers. Show? Então, se alguém por acaso quiser pular direto para a segunda parte e discutir somente Beco do Pesadelo, o minuto exato em que a transição acontece vai estar na descrição, então só conferir lá. Começando então com Apresentando os Ricardos, ou Being the Ricardos, a sinopse é a seguinte, bora lá. A história se passa durante uma semana específica de produção da popular sitcom dos anos 50, I Love Lucy, quando os astros Lucille Ball e seu marido Desi Arnaz enfrentam uma crise que pode arruinar sua carreira profissional e também o seu casamento. É dirigido e escrito por Aaron Sorkin. Pra quem não lembra ou não escutou, já falamos dele aqui no podcast, porque também foi responsável por dirigir e escrever Os 7 de Chicago, indicado ao Oscar ano passado. Então, já é uma figura conhecida para quem escuta o Sessão A6 há mais tempo. Também foi responsável por filmes como A Grande Jogada, Steve Jobs e A Rede Social. Olha, confesso que eu já tava de olho nesse filme antes dos indicados saírem, simplesmente por ser uma trama que me agrada, sabe? Por entretenimento pessoal mesmo. Os bastidores de uma produção audiovisual de época é uma coisa que eu realmente tenho interesse. Tinha gostado do trailer e ainda tem a Nicole Kidman, né? Que é maravilhosa. Então já tinha chamado a minha atenção. Se não me engano, lançou no final do ano passado, mas com a correria acabei não tendo tempo para assistir. Então imagine a minha surpresa ao ver que foi indicado ao Oscar 3 vezes ainda. Porque assim, eu não sei porquê, mas eu nunca cogitei a possibilidade desse filme ser um indicado. Parecia ser um projeto muito pequeno que ia passar despercebido, sabe? Porque hoje em dia tem tanto conteúdo bom por aí que a gente acaba perdendo algumas coisas. E eu achei que Apresentando os Ricardos seria assim com o público e com a academia também. Mas realmente, parando pra pensar, uma história dirigida e escrita por Aaron Sorkin, que já chamou a atenção no Oscar do ano passado, muita gente famosa no elenco, e ainda ser uma história sobre os bastidores de uma série de TV de sucesso dos Estados Unidos, com controvérsias que realmente aconteceram, não tinha como não ser indicado, tá ligado? Não tem erro. E assim, eu adoro sitcoms. A última vez que assisti uma antiga mesmo foi pra me preparar pra WandaVision. E WandaVision é muito inspirada em I Love Lucy, principalmente nos primeiros episódios. Ainda vou mencionar WandaVision mais à frente, acreditem ou não. Mas agora, sigo com o roteiro. Você precisa saber alguma coisa antes de conferir o filme? De forma alguma. Eu pessoalmente assisti um episódio de I Love Lucy no YouTube, só para ter uma noção básica mesmo. Mas se você for assistir sem saber nada, não tem problema. Logo no começo eles explicam o que foi I Love Lucy, como tudo começou e tudo mais. Então é tranquilo. Mas sobre a história mesmo, realmente, quem curte bastidores de Hollywood, marketing, deve se interessar com certeza, porque todos os comentários sociais, e não são poucos, são feitos por meio da perspectiva hollywoodiana da época, como a fragilidade da sociedade dos anos 50. Eles abordam muita coisa em apenas uma semana dentro da narrativa, tudo extremamente interessante. Por exemplo, a gravidez. Só do fato de você mostrar uma mulher grávida em TV aberta já era um tabu absurdo, porque você logo associava com o sexo, né? Aí tem que pensar se o público mais conservador vai deixar de assistir por causa disso, como afeta a audiência de forma geral. E sabe o que também deve ser levado em consideração? A imagem da mulher. Se você tem uma personagem feminina que aparece na TV toda semana e de repente sua imagem física começa a mudar, também há uma preocupação em volta disso, por causa do padrão estético. A beleza também atrai audiência, isso até hoje. Então, uma mulher grávida seria, na visão de muitos, indesejada, o que poderia afetar a audiência. Mostrar um bebê também tem esse efeito. Tem muitas coisas nesse filme que nunca passaram pela minha cabeça, Mas quando eles mostram, eu ficava, meu Deus, é mesmo, né? Faz sentido sim. Tipo isso que eu falei, da preocupação dos executivos em se desvincular, em esconder a imagem do sexo ou de um casal protagonista que faz sexo. O roteiro também reforça algo que já discutimos nos episódios anteriores, que é a representatividade. Antes de ser algo comum e incentivado, apenas, entre aspas, o estilo de vida americano era aceito pelos donos de emissoras. Não quero entrar em detalhes, mas só dando uma noção mesmo para quem não assistiu, I Love Lucy é sobre um casal comum e tradicional dos Estados Unidos, formado por Lucy e Ricky. E tanto o ator que faz o Ricky como o personagem, acredito que o personagem também seja, são cubanos. Então já era algo à frente de seu tempo e que gerou controvérsias de pessoas que não conseguiam entender isso. Mesmo sendo naturalizado nos Estados Unidos, para muitos a ideia de um cubano com uma americana era absurda. E ver como o personagem era importante pro ator que o interpretava e como ele era representado semanalmente na frente de milhões de pessoas é muito bem feito, mesmo não sendo muito destacado. Falo mais dele daqui a pouco. Também é destacado múltiplas vezes a relação das mulheres com o entretenimento, como suas personagens são infantilizadas e socialmente dependentes dos maridos, como isso também é feito a troco do humor, e o contraste disso por trás das câmeras, como não haviam mulheres em cargos de poder nesse ramo. Oficialmente, no caso, tô falando, creditadas mesmo como produtora executiva ou diretora, por exemplo. Várias mulheres abordam isso muito bem, de formas diferentes, mas a que mais ganha destaque é, obviamente, a protagonista, que eu também quero discutir já já na sessão dos personagens. Porque, no final das contas, apesar de tudo, é um filme sobre o show business. Como eu já falei, os bastidores do mundo do entretenimento. E eu adoro ver isso. Há cenas muito boas, mas a minha favorita, que eu não piscava assim, foi uma sequência dos protagonistas na sala dos roteiristas, fazendo um brainstorm de ideias para futuros episódios. Foi muito bem feito, a parede bem organizada, só com anotações, acho que post-its, e eles imaginando como vai ser, as possibilidades. Eu simplesmente amei. E faz sentido, né? Porque a parte criativa dos roteiristas faz parte da proposta da história, em mostrar como é a rotina do elenco durante uma semana tensa e conturbada. Dentro do contexto do filme, faz sentido ser mostrado. Então, ver esse processo em especial foi o que mais me atraiu. E por falar na proposta do filme, ele tem um jeito bem peculiar de decidir como te contar a história, porque quando você descobre que tudo vai se passar em uma única semana, você pensa, ah, de boas, vou mostrar a segunda, depois a terça, quarta e por aí vai. E começa assim, mas também temos o quê? Flashbacks e alguns relatos da equipe criativa dos roteiros. As pessoas mesmo, reais. São três pessoas que narram alguns acontecimentos e dão suas impressões, já que elas estavam lá, né? Tem propriedade para descrever com detalhes o que aconteceu naquele momento. Ou seja, o que é mostrado? O passado, os flashbacks, que são mais pro passado ainda, e os relatos nos dias atuais. E apesar de no final ter dado para entender, tinham algumas coisas da história que eu percebi ter ficado meio perdido justamente por não ter 100% de certeza em que momento da narrativa nós estávamos. É complicado explicar em detalhes para vocês, sem contar a história, sem dar spoiler, mas resumindo, eu terminei de assistir com algumas pontas soltas. E como tinha tempo livre, consegui assistir mais uma vez e fico feliz em dizer que na segunda assistida tudo ficou super claro. Eu já sabia o nome dos personagens, né? Então, quem era quem, então redobrei a atenção nos diálogos e tirei todas as minhas dúvidas. Fiquei muito feliz que fiz isso, porque já houveram filmes que eu trouxe aqui pro podcast que não deu pra rever e acaba ficando por isso mesmo, sabe? Reassistir não só tirou minhas dúvidas, mas me fez entender ainda mais a história e, principalmente, prestar atenção aos detalhes. Repetindo, não vou dar spoiler, mas tem uma cena que é dificílima de entender o significado, porque é super pessoal para a protagonista, algo só dela, quando chegou essa cena, eu fiquei, meu Deus, faz todo o sentido o drama. Umas coisas que até então tinham passado por mim e eu não tava nem aí, por ser bem sutil. Agora, eu entendi completamente o significado e como tá relacionado com o final do filme. Então, se vocês forem ver, prestem bastante atenção, até nas cenas que não tem diálogos, pra não precisarem ver uma segunda vez. Mas já adianto que, se você é como eu e curte esses aspectos show business que eu falei, vale a pena, sem dúvidas. Beleza, seguindo agora com as indicações ao Oscar, apresentando os Ricardos, marca presença em três categorias: melhor ator, melhor atriz e melhor ator coadjuvante. Então, como todas elas envolvem as atuações, seguimos então para a seção dos personagens. Começando, claro, por Lucille Ball, a protagonista, que é interpretada por Nicole Kidman e concorre à melhor atriz. Olha, mesmo ela sendo realmente a melhor atriz nesse filme e tendo momentos muito bons, eu não terminei o filme achando, meu Deus, cadê a indicação ao Oscar da Nicole Kidman, sabe? Tipo, se ela não fosse indicada, eu não ficaria decepcionado, arrasado? É estranho, porque ela tá muito bem, mas pra ganhar o Oscar, não sei. Não tenho como dizer se acho que ela vai ganhar ou não, porque eu nem lembro mais quais atrizes foram indicadas. Então, realmente, não posso bater o martelo agora sobre suas chances. Mas assim, de 0 a 10 eu diria um 6. Como eu não tô lembrando das outras indicadas agora, aí fica difícil. Não acho impossível, vamos colocar assim. Sobre a personagem em si, que mulher mais interessante? Não sei o quão fiel foi, o quão fiel esses personagens, que, como eu falei, foram pessoas que realmente existiram, muitas delas ainda estão vivas. Eu não tenho como dizer quem atuou parecido com quem, porque eu não vivi essa época, e eu só vi um episódio da série, então tem isso. Mas por esse filme mesmo, a gente vê que a mente dela funciona a 1000 por hora, nem o marido consegue acompanhar às vezes, mas ela brilha mesmo quando mostra seu lado produtora, digamos assim, um lado que muita gente que gosta e conhece a atriz não sabia que ela tinha, porque o normal é o ator ficar só no seu canto, né? Só decorar as falas e fazer o seu trabalho, mas ela fazia muito mais que isso, e mostrar esse lado até empreendedor, pode-se dizer assim, pode ser uma surpresa para muita gente. Então, eu adoro que ela questionava tudo do roteiro e reforça o fato de que a inteligência do público não deve ser subestimada. Isso é muito importante. Tem a coragem de bater de cara com as pessoas e expor seu ponto de vista, como ela acha que ficaria uma cena. Parece que ela não consegue se segurar, sabe? Não tanto de forma arrogante, eu vejo mais como uma forma ambiciosa. Ela é uma mulher muito ambiciosa, que se importa com a própria carreira e mostra isso sempre que pode. Realmente é uma personagem interessante de se assistir e que merece o cargo de protagonista, sim. Já o ator Javier Bardem também está indicado como melhor ator e interpreta Desi Arnaz. Olha, ele é muito carismático, isso gera uma simpatia bem grande com o público. O personagem é para ser charmoso e conquistador e você sente isso pela atuação do cara. Também é um empreendedor. E como falei antes, observar o Desi Arnaz se preocupar tanto com o modo em que ele e os roteiristas apresentam um personagem cubano para uma sociedade dos anos 50 é muito bacana, mesmo que tenha sido breve. Mas apesar disso tudo, ainda acredito fortemente que essa categoria, melhor ator, é do Will Smith, por King Richard, que nós comentamos semana passada. Com certeza o Javier vai ganhar mais trabalhos por causa dessa indicação, mas vencer não teria tanta certeza. Outra coisa interessante também é a relação dele com seu par romântico, a Lucille. Do início ao fim, vemos um amor cheio de dúvidas e intrigas, e como suas ambições profissionais interferem nas suas vidas amorosas, no seu casamento, né? Como fazer para conciliar a arte com o amor. Como fazer dar certo. Também são temas muito bem abordados e que ao mesmo tempo exploram os próprios personagens e a vontade que eles têm de permanecerem juntos, mas ao mesmo tempo de serem profissionais de sucesso. Então, é outra coisa que vale a pena trazer aqui. E por último, temos o ator J.K. Simmons, que concorre como melhor ator coadjuvante por interpretar o William Frawley, um outro ator que contracena com o casal. mas nunca que eu o indicaria como ator coadjuvante. Seu papel não é grande o suficiente para roubar a cena, sabe? Tem tantos personagens, sejam principais ou secundários, que fica difícil ser um diferencial. E eu não acho que ele consegue fazer isso, sinceramente. Também não lembro muito dos outros indicados, infelizmente, mas tenho quase certeza que quem vai ganhar é uma outra pessoa, alguém que marcou mais presença na tela. Assim, eu gosto bastante do ator, mas tá longe de ser sua melhor performance, que pra mim seria na minissérie Defending Jacob, da Apple TV Plus, ou Em Defesa de Jacob, em que ele tá, assim, excepcional. Galera, só uma coisa, tem uma fala que me chamou bastante atenção, e eu até anotei aqui e queria compartilhar com vocês, diz respeito a sitcoms em geral, comparando com uma história infantil, que é basicamente assim, como se uma bruxa tivesse amaldiçoado uma mulher e ela seria adorada pelo homem que ama, mas apenas enquanto ela estiver neste local, no caso, no set de filmagem, né? Não quero dar contexto nenhum da cena, mas achei uma comparação tão interessante, porque, gente, pensa comigo, esse não é o plot de WandaVision? Eu pausei e pensei, essa pessoa acabou de descrever a sinopse de WandaVision. Uma bruxa adorada pelo homem que ama, mas desde que ela se mantenha nesse local. E sabendo que WandaVision é justamente uma homenagem a diversas séries antigas, incluindo I Love Lucy, aí é que eu achei mais genial ainda. Não sei se foi só coincidência ou não, mas eu adorei. Foi quase um easter egg. Era só isso mesmo, agora seguindo com os números. Eu procurei e também não achei o orçamento desse filme, muito estranho, mas de acordo com a Wikipédia, arrecadou aproximadamente $450 mil. Esse valor deve ser o dos cinemas, certo? Os cinemas seletos, que não devem ter sido muitos, como é o filme da Amazon, então eles sabiam que não adiantava colocar em todos os cinemas, alguns específicos já são bastante para ser elegível pro Oscar, porque eles têm o serviço deles, né? Então, como o número de acessos em plataformas digitais raramente é divulgado, então dificilmente vamos ver algo certeiro, sabe? Algum número exato sobre as visualizações na Amazon, que é o que deve ter dado mais lucro, com certeza. Mas a quem interessar, já está disponível no catálogo da Amazon Prime. Olha, no fim das contas, apresentando os Ricardos, ou Being the Ricardos, é um ótimo filme sobre a dura realidade do show business e como o entretenimento pode ser político e social também. Tudo isso com excelentes atuações, cabelo, maquiagem, cenários, tudo de época, e é bem mais engraçado do que eu esperava, tá? Crédito a eles por isso também. Tem umas cenas bem descontraídas. E se vocês acham que eu entreguei muita coisa da história, nem se preocupem, há diversos pontos importantíssimos dessa narrativa que eu não mencionei nenhuma vez. Ainda dá pra assistir e ser surpreendido, o que eu recomendo fortemente que vocês façam. Sim, gente, nem falei do Aaron Sorkin, né? Mais uma vez ele entrega um filme muito bem dirigido e com um roteiro muito bom. E assim como em Os Sete de Chicago, ele trabalha bastante com a mistura de ficção com realidade. Mas apesar de ser mais uma obra sua de qualidade, pra mim, Os Sete de Chicago ainda consegue ser melhor no quesito direção e roteiro. Lá eu senti que o roteiro é mais rico, havia uma riqueza de detalhes maior. Por ser um julgamento envolvendo direitos civis, você sente ainda mais os aspectos sociais, ainda mais do que aqui. E a direção casa muito bem com o roteiro, no modo como eles escolhem contar a história, de modo que toda hora você fique surpreso com uma nova revelação durante o julgamento, sabe? Então, não é que apresentando os Ricardos é ruim, mas em Os Sete de Chicago, nesses aspectos especificamente, direção e roteiro, ele se sobressaiu bem mais. E dito isso, chegamos ao final da primeira parte desse episódio, encerrando a discussão sobre Apresentando os Ricardos, já disponível, como eu falei, na Amazon Prime. Quero muito saber a opinião de vocês. Se quiserem trocar uma ideia, só mandar uma mensagem lá no Instagram, @sessãoas6. Mas para quem vai ficar, daremos início à segunda parte, discutindo também, sem spoilers, O Beco do Pesadelo, também de outro diretor bem reconhecido. Então, bora começar. O filme conta a história de um homem ambicioso que aprende sobre truques de telepatia com um casal em um parque de diversão itinerante. Após conhecer e se apaixonar por uma jovem, ambos saem em busca de uma vida mais luxuosa em Nova York, tentando a sorte com os truques aprendidos. É baseado no romance norte-americano de suspense psicológico chamado O Beco das Ilusões Perdidas, escrito por William Lindsay Gresham. E é dirigido, coproduzido e coescrito por Guilherme Del Toro, bem aclamado aí por filmes como Labirinto do Fauno e A Forma da Água. Bom, não tenho tanta coisa para dizer sobre esse filme em especial. Desde que saiu o primeiro trailer, fiquei bastante intrigado, porque parecia ser o tipo de mistério que você simplesmente tem que conferir. Foi muito bem editado, o drama, a combinação da música com a narração e as cenas que estavam sendo mostradas, tudo muito envolvente. E agora que finalmente assisti, tem uma parte de mim que acredita que o trailer me induziu para a direção errada. Não sei o quão equivocado é dizer isso, mas o trailer brinca com uma dúvida. Estamos falando de um homem ou um monstro? Homem ou monstro? E eu imaginei um monstro literal, sabe? Que realmente veríamos um monstro na história. Aí eu já comecei. Quem seria? Quando iria aparecer? Quem é o monstro? Não sei se o que eu vou falar agora é spoiler ou não, mas tô meio frustrado, então não tô nem aí. Basicamente, quase tudo nesse filme é metafórico. A história inteira é mais forte quando você para e pensa no que ela pode significar, o que o diretor quis dizer com isso, qual a sua interpretação, aonde ele quer chegar. E assim, claro que não tem problema nenhum nisso, óbvio, mas essa semana eu descobri que tô num momento da minha vida em que eu não tenho tanta paciência pra me divertir pensando muito, sabe? É até engraçado falar, não sei se é o efeito do Oscar ou não, ou de ter que analisar com detalhes os filmes toda semana, porque querendo ou não, acaba sendo um pouco desgastante. Inclusive, tô planejando minhas férias. Mas eu achei que Nightmare Alley seria a primeira fuga por meio de um entretenimento simples, mas bem feito, sabe? Não tão cabeça, mas, como eu falei, simples, mas bem feito. E não é isso, eu tava enganado. Então, administre bem suas expectativas. Quer dizer, nos primeiros 30, 40 minutos, ele é exatamente isso. Um filme fácil de entender, muito profissional, com aspectos técnicos bem executados, mas do meio em diante, aos poucos, deixa de ser isso. Então, bora seguir pro roteiro, que vai ficar mais fácil de aprofundar esse meu ponto de vista. Olha, Guilherme Del Toro tem seus momentos na direção, ele tem uma atenção aos detalhes que é bem legal, sabe os momentos certos para trazer uma atmosfera mais dramática e misteriosa. Tem uma cena à noite, num jardim, nevando, que a câmera foca num corredor com uma pessoa no final, que foi lindo, lindo de se ver, mas apesar disso tudo, seu maior acerto, sem dúvida, é o roteiro. Assim, mas com um grande asterisco. Percebe-se realmente o talento de Guilherme Del Toro bem mais na história do que na direção. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Há diversos diálogos e monólogos que são muito bem escritos, que realmente te faz pensar, seja sobre a vida, Deus, a necessidade das pessoas em serem vistas e notadas. Tem seus acertos, com certeza. E o final é excelente. Não nos últimos 30, 20 minutos, não. Nada disso. Tô falando da última cena mesmo. Os últimos 5, 3 minutos, quando eu entendi o que estava acontecendo, achei genial. A maneira como o filme acabou foi incrível, inteligente e deixou uma impressão. Como um filme escolhe terminar é muito importante. E foi marcante mesmo. Agora vamos para os pontos não tão positivos. Primeiro, não tem uma reviravolta. O trailer e até mesmo o próprio filme, quando você assiste, tem uma atmosfera tão misteriosa que ele dá a falsa sensação que tá te prometendo uma reviravolta, um plot twist. E eu passei o filme todo prontíssimo pra saber qual era. Prontíssimo como um verdadeiro trouxa. Não tinha nada. Absolutamente nada. Quer dizer, tem uma mini surpresa no terceiro ato, que não é explicada direito, mas assim, nem a pau que é uma reviravolta, tá? Não chega a ser uma, não vale. É café com leite. Eu sei que é mais uma questão minha, das minhas expectativas, do que ser um problema do filme. Mas mesmo assim, queria colocar aqui na parte não tão boa do roteiro, porque com certeza vale a pena ser mencionada. Outra coisa também é o ritmo. Quando o filme faz um salto no tempo, aos poucos o ritmo vai ficando mais devagar. Não chega a ser super tedioso, mas a dinâmica que o roteiro se dá ao trabalho de construir no parque de diversões lá, no que eles chamam de carnaval, né? Com muita coisa interessante para se ver, muitos personagens, suas performances, basicamente vai tudo embora quando avançamos no tempo. Não é que o filme vai perdendo foco, não é isso, mas como o ritmo muda, ele corre o risco de ir perdendo um pouco a atenção do público. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E por falar em foco, apesar de trazer interpretações interessantes sobre o ser humano e como entretenimento e ilusão são duas palavras que andam muito juntas, mesmo assim eu ainda não tenho certeza do que o diretor queria trazer com esse filme. Qual é o objetivo? O que a história quer dizer com tudo isso, sabe? Inclusive, esse é outro filme que quando terminou eu fiquei sem acreditar que foi indicado ao Oscar. Tirando figurino e ambientação, não tem necessidade de incluir o Beco do Pesadelo na edição desse ano. Então vamos seguir agora para as indicações. São elas: melhor filme, design de produção, figurino e melhor fotografia. Ok, melhor filme. É mais um que eu não tenho ideia do que está fazendo nessa categoria. Como falei antes, já tem muito filme aqui, acho que são uns 10 indicados só nessa. E eu não vejo como o Beco do Pesadelo pode ter uma chance contra os mais fortes, sabe? Como Ataque dos Cães e King Richard, por exemplo. Então, nesse quesito, não tenho fé nenhuma. Já o figurino é muito bom. Filme de época sempre conquista uma vaga nessa categoria. Mas Cruella é outro filme de época indicado, mas que ousa bem mais com as roupas e como elas podem representar e chocar a sociedade. As roupas aqui são mais uma representação da época, mas as roupas em Cruella são mais do que isso, sabe? O figurino é para fazer um comentário, é para provar um ponto. Então, é outra categoria que eu não boto muita fé, não. A fotografia é muito boa, as cores misturadas com a iluminação são muito bonitas, porém, Duna tá indicado aqui, e eu consideraria um candidato mais forte. E infelizmente o mesmo vale para design de produção. Na minha opinião, é onde o filme tem mais chance de ganhar, no caso o Beco do Pesadelo, e eu posso sim estar errado, mas aqui Duna faz um trabalho excepcional. Então não ficaria surpreso se Duna ganhasse também. Assim, se o Beco do Pesadelo ganhar uma categoria, eu já tô satisfeito. Agora, ser melhor filme é pedir demais, na minha opinião. Agora, fazendo uma passagem bem rápida pelos personagens, temos Bradley Cooper, que é o protagonista, interpretando o Stanton, ou Stan. O que mais me impressionou na sua performance foi ver a sua mudança do parque lá até o avanço no tempo, porque existe uma discrepância absurda. Como é notável o seu desenvolvimento. Quando ele mesmo começa a ganhar confiança para se apresentar para a elite, a gente sente que está vindo um protagonista mais ativo, mais responsável por suas próprias decisões, mais no controle, sabe? Ao contrário dos primeiros 40, 50 minutos, que ele é um protagonista mais passivo. O ápice da sua atuação é isso, a diferença em como trata o personagem nesses dois períodos da história. No fim do filme, você sente que o ator entregou mais uma vez, sabe? Não há dúvidas de que ele é um bom profissional. Temos também William Dafoe, que faz o personagem Clement, que basicamente é o showman, né? Que é o líder desse carnaval, digamos assim. E mesmo não aparecendo tanto quanto o Bradley Cooper, tô mencionando aqui porque quem faz as chamadas, quem vende as atrações e quem tenta cativar o público é ele. E o cara faz isso muito bem, mesmo com uma participação quase breve, porque o filme tem 2 horas e meia e muita coisa acontece, ainda consegue causar uma impressão, sabe? Eu realmente acreditei que ele era o dono, um responsável autoritário de um parque. Mas sabe outra pessoa que me causou um impacto? Cate Blanchett, ou Cate Blanchett, que faz a Lilith, que é uma doutora, se não me engano. Mano, essa mulher brilha todas as vezes que aparece, todas. nem só pelo fato dela ser talentosa, mas é o todo, sabe? Suas expressões faciais, seu olhar, o cabelo, a maquiagem. Toda vez que alguém jogava uma luz na cara dela, dava pra ver a estrutura óssea inteira do rosto dessa mulher. Por isso que ela tá em vários filmes todo ano. Então, repetindo, super talentosa, claro, mas tem um rosto muito único, sabe? E por estar interpretando uma mulher bem misteriosa, isso casa muito bem. E quando acrescentam ali um jogo de luz e sombra perto dela, perfeito, perfeito, perfeito. Olha, mesmo os que não foram mencionados foram muito bem também. Toni Collette, maravilhosa. Rooney Mara também tá muito bem. É um grande elenco, que eleva demais a história que está sendo contada. Bom, antes de seguirmos com os números, queria fazer duas observações. Primeira, tanto Bradley Cooper como a Cate Blanchett estão em não um, mas dois filmes indicados ao Oscar. Ele tá nesse, né, claro. E também tá em... eu nunca sei pronunciar direito o nome. É em Licorice Pizza, onde faz uma breve participação especial. Além de ser um produtor, se não me engano. E eu acho que ele é produtor aqui também. E ela também está em Não Olhe Pra Cima. Então é bem interessante ver artistas sabendo escolher a dedo seus projetos, por saber quais têm mais chance de ser reconhecidos ou não pela academia e pelo público. E os dois esse ano foram muito bem. A segunda coisa é que, sem saber, o podcast de hoje foi sobre dois filmes que abordam a relação do homem e da sociedade com o entretenimento de um período específico. Olha só que legal, a dupla certa para ser discutida na mesma semana, perceberam isso? Bom, de acordo com a Wikipédia e o site Box Office Mojo, o orçamento, o custo para o filme ser feito foi de 60 milhões de dólares, e em todos os cinemas em que esteve em cartaz, arrecadou mais de 37 milhões de dólares mundialmente. Mesmo já tendo saído de cartaz faz um tempo, ainda não há uma previsão para quando irá para um serviço de streaming, mas como é um filme da Fox, que agora é Disney, provavelmente irá aonde quase todos os filmes da Fox estão, no Star Plus. Então isso a gente já consegue ter uma certeza maior. Mas no geral, minha experiência assistindo O Beco do Pesadelo, ou Nightmare Alley, foi um pouco cansativa, não importaria se fosse mais curto. É um pouco frustrante pelo roteiro brincar muito com o conceito de um mistério que é quase uma ilusão. Praticamente não há mistério algum, o que é irônico. E mesmo havendo pontos super positivos, como as atuações, alguns aspectos do roteiro e outros mais técnicos que já foram discutidos, ele funciona bem mais se você estiver disposto a refletir sobre o significado de tudo. E no momento em que eu parei para assistir, não estava tanto nessa vibe. Por isso que eu gostei tanto dos primeiros 40 minutos. Porque não exigiu tanto isso de mim. Foi mais da metade pro final. Falo isso também porque talvez você, ouvinte, também não esteja nessa vibe. Então é bom ser avisado e queira algo que entretenha mais. Ou talvez seja exatamente isso que você está procurando. Infelizmente, não é o meu caso. Não diria que é um filme ruim. Não me arrependo de ter visto. Mas também não me imagino assistindo de novo. Se esse é o melhor trabalho do Guillermo del Toro, não tenho a menor ideia. Tô longe de ter assistido todos os seus filmes, mas o que vocês acham? É o melhor trabalho dele? Tem algum fã aí que tem alguma opinião já pronta que pode me responder? Já sabem onde me encontrar. @sessãoai6 no Instagram ou podcastsessãoai6@gmail.com. Ah, e por favor, não esqueçam de participar do sorteio dos 2 anos de podcast. Só procurar o post lá no Instagram, não tem erro. Lembrando que encerra dia 27, no dia do Oscar, então corre que ainda dá tempo de participar e quem sabe você não ganha um kit maravilhoso do Telecine. Vai lá que ainda dá tempo. Pessoal, é isso. Chegamos ao fim da edição dessa semana. Espero de verdade que tenham gostado. Essa maratona do Oscar tá dando um certo trabalho, então se vocês puderem enviar esse ou outro podcast para algum amigo ou parente que tenha interesse em falar sobre cinema, ia ser ótimo, ia me ajudar demais. E se você escutou até aqui, muito obrigado. Semana que vem vai ser o último episódio da maratona, fechando aí com chave de ouro, com uma super edição discutindo as principais categorias do Oscar 2022. Terá um convidado, o que vai ser bem legal. Então, por favor, não percam. É no próximo sábado, beleza? Vou ficando por aqui. Um beijo enorme a todos vocês, todos e todas. E até semana que vem. Tchau!
Música